podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Voltamos com o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Lembrando que o podcast Q3 Remuneração é um oferecimento da RH Plus, referência em remuneração. A consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos. Bom, Bruno, a gente, no bloco anterior, nós falávamos aí sobre essa questão aí jurídica, né, relacionada à comunicação, e aí agora eu entro numa outra questão que aí é focada na comunicação mesmo em si, né, que é, em tese, como o aplicativo ele pode ajudar os colaboradores no processo de comunicação, haja vista que a maioria dos ruídos são gerados por uma comunicação não assertiva. Então, como é que vocês auxiliam nesses problemas de comunicação interna?
Legal. Quando a gente fala de ruído, né, ruído em comunicação, ruído de informações que chegam para as pessoas, é por basicamente os motivos ali de demora para chegar para um, chega mais rápido para outro, um líder repassa de um jeito, outro líder repassa de outro, né, rádio peão, fofoca, né? E sem dúvida nenhuma a empresa é responsável por isso, né? É responsável pelos ruídos, pelo rádio peão, pela fofoca, e por outro lado é responsável para fazer, né, com que isso não aconteça, né? Então, assim, a plataforma, assim, um grande objetivo do app, como eu comentei também no bloco anterior, é realmente garantir que a informação vai chegar para todo mundo de uma forma rápida e equânime, né? Ou seja, não adianta ter viés, né? Um líder não pode passar de um jeito, outro líder passar de outro, né? Não pode ter fofoca do time, porque a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, a informação não chegou ainda, então um time vai gerar alguma fofoca ali, ou vai supor que vai acontecer alguma coisa na empresa. Então é justamente para não ter esse tipo de ruído e problemas internos que a comunicação interna precisa chegar para todo mundo rápido e da mesma forma para todo mundo, né? Então a gente bate muito nessa tecla, assim, quando a gente fala da plataforma, né, não adianta mandar e-mail para os líderes repassarem informação. O líder não é responsável pela comunicação interna que vem da empresa, a empresa que tem que fazer isso. Uma coisa é comunicação do líder com seus liderados como soft skill. E claro, pegar a estratégia da empresa, cascatear, fazer com que todo mundo esteja alinhado. Claro que o líder tem uma importância gigantesca. Mas essa comunicação do dia a dia, informações que precisam chegar na ponta para todos os funcionários, quem tem que garantir isso é o time de comunicação, não é um líder. O líder nem sabe o que está acontecendo na empresa, né? Ele está lá imerso nos problemas, nos desafios da área, em conduzir o time para bater a meta e chegar nos resultados, e a comunicação que tem que fazer a informação chegar para a empresa toda. Então, é uma forma de você tirar ruído, reduzir rádio peão, fofoca. É tendo um canal eficiente, rápido e garantindo que a informação chegue igual para todo mundo, né?
Bruno, puxando um pouquinho para a minha área aí, que é a parte de remuneração, né? Essa ferramenta, essa tendência, ela cria um novo cargo ou ela enriquece alguma atividade já existente, algum cargo já existente, dentro do cenário?
Enriquece quem faz comunicação interna, senão qualquer momento pode ser mandado embora, porque fazer comunicação interna com mural, pelo amor de Deus, né? Não vai conseguir fazer bem. Eu tô brincando. O Vanderlei rindo. Você devia usar muito mural, né? Mas quando era estagiário, nos estagiários.
Na época, a internet era um negócio incipiente, não existia nem celular, pô. Então aí só restava o mural, né? O mural ou o jornalzinho, né, meu? Ou então, quando os e-mails começaram a surgir, né, meu? Eu acho
Já
engraçado
foi
que você,
muito
inclusive,
bem.
nos seus posts no LinkedIn, você bate forte nos murais, né?
Ah, eu vou continuar batendo, pô. Não,
Foram
não tem
muitas
como.
horas de mimeógrafo, né, Vanderlei?
Oh. Eu não peguei, eu comecei na máquina, na máquina de escrever. A minha infância era a máquina de escrever. Mas, enfim. Mas, assim, não cria cargo novo. O que eu acho é que, e aí eu falo muito sobre isso também, que é você ter um nível de entrega muito maior. Então, se você realmente trabalha com comunicação interna, ou você olha para a tecnologia e para formas eficientes de fazer a comunicação funcionar melhor, Ou você vai ser aquele carazinho que solta comunicadozinho, que manda o um e-mailzinho do RH, ou que, brincadeiras de novo, né? Ou que atualiza o muralzinho. Se você não for para outro nível da tua carreira, você vai ser esse cara. Você quer ser essa pessoa? Se você quiser ser essa pessoa, tá tudo bem. Putz, lá vem um e-mailzinho. Esses dias eu postei. Ah, mais um e-mail do RH. Foi hoje ou ontem, sei lá. Porque normalmente é assim, ai meu Deus, mais um e-mail do RH. Né? Porque a comunicação não é boa, o título tá ruim também, as pessoas têm que nem sabem direito o que que é ali, aí o texto é confuso, não engaja, não motiva, não informa. Então, assim, então respondendo, né, de forma objetiva, não cria um cargo novo, mas eu acho que pega quem faz comunicação interna e joga num outro nível. E aí vai muito do profissional querer mesmo, né? Porque a gente fecha muito com os clientes que se autocriticam, que se autoavaliam, que fazem uma autorreflexão. Falam, pô, o canal que eu tenho hoje, os canais não são bons. Eu não gero engajamento, as pessoas não leem a comunicação. Então, quando o colaborador ou a pessoa responsável pela comunicação ou o gerente de RH quer entregar mais resultado, é claro que o colabora vai ajudar. Para quem, cito de novo o mural, para quem acha que o mural funciona, não vai contratar o colabora, porque se ela acredita que o mural funciona, quem sou eu para falar que não funciona? É um pensamento muito arcaico de um, né? Não, essa pessoa não está em 2024, ela não está pronta para contratar uma plataforma de comunicação. Se ela acredita mesmo que o mural funciona ou que o grupinho de WhatsApp é bom, ou ela não sabe direito fazer comunicação interna ou ela tem crenças limitantes. Ela acha mesmo que esses canais de 10, 20, 30 anos atrás são os mesmos do que 2024. Mas esse cenário está mudando bastante. Claro que tem uma parcela ainda muito grande de profissionais limitados, mas isso vem mudando muito. Cada vez mais as empresas estão olhando para a tecnologia, né? Não dá, a gente falando de ChatGPT e o RH falando de murals, né? Isso é discrepante, né? Um colaborador espera que a empresa entregue inovação, tecnologia, né, uma experiência melhor para ele. Ele faz tudo pelo celular, aí ele passa o crachá na catraca e vai ler o muralzinho, ele vai se candidatar a uma vaga pelo papel. Aí o papel circula por malote para, sei lá, quem aprovar. Ah, a gestão de férias aqui. Isso é muito arcaico. Mas isso parte muito do RH. Se o RH acha que está tudo bem com essa ineficiência, não sou eu que vou conseguir convencer. Normalmente a gente fecha com quem sabe que está ruim, sabe do desafio, da dor que precisa resolver e está buscando melhorar. Aí realmente é onde a gente mais entra para ajudar esse profissional.
Legal, para a gente poder finalizar, e aproveitando que você tocou nessa questão aí de inteligência artificial, o que que você imagina que deve surgir nos próximos 10 anos em termos de, inovações para a comunicação interna?
10 anos putz, há muito tempo atrás, o 10 anos era uma coisa. Hoje em dia, é difícil saber o que vai acontecer em 2025, né? Principalmente com o avanço das tecnologias, do ChatGPT. O que hoje se vê assim no uso do ChatGPT para comunicação é muito mais para ajudar nos textos, nas criações, nas campanhas. Então, eu conheço alguns pouquíssimos, mas conheço alguns RHs que já criam campanhas de endomarketing usando o ChatGPT, né? Ou seja, para você fazer uma boa copy, textos que sejam interessantes, clicáveis, que motivam, que engajam, você consegue usar uma ferramenta como o ChatGPT para te ajudar a criar a criação. Acho que é mais o que hoje eu enxergo, né? Eu não sou um futurólogo, um grande especialista no futuro, mas o que eu vejo hoje de aplicação um pouco mais prática do ChatGPT para comunicação é ajudar a, por exemplo, se você joga no ChatGPT lá, eu quero criar uma campanha do Dia das Mães, assim, assim, assado, quero isso, os objetivos são esses, que ele vai criar uma campanha para você, né? Então, isso ajuda bastante, complementa muito a expertise do ser humano, né? Então, o que hoje já está começando a aparecer são os RHs, o pessoal de comunicação, usando o ChatGPT, por exemplo, né? A criações, criação de campanha e criação de textos. Textos que sejam mais atrativos para o colaborador clicar e rapidez, né? Você tem uma coisa grande para escrever, um texto longo, do dia a dia, você tem muita coisa para produzir. Com o ChatGPT, você é meia dúzia de clique ali, se você sabe fazer um bom prompt, os textos saem muito mais rápido e saem bons textos. Claro que você tem que dar uma olhada, mas saem bons textos. Mas eu, assim, isso está longe de ser realidade. Longe, longe, longe. Tem alguns pouquíssimos que usam, pouquíssimos, dois, três que eu conheço, e olha que eu devo conhecer milhares de RHs. Mas, assim, ainda está muito longe dos RHs, o time de comunicação, realmente usar o ChatGPT para comunicação interna. Está muito longe. Eu diria que alguns anos, ainda que o ChatGPT avance muito, até isso realmente ser uma virada de chave para os times de comunicação, ainda vai levar um bom tempo. Até isso acontecer, ainda precisa acabar com o mural antes.
Para poder
E deve esperar mais
complementar,
de 10 anos.
mesmo com o surgimento de ferramentas de inteligência artificial generativa, né? Que eu vi uma ferramenta realmente impressionante recente, que você pode criar um avatar seu, né? E aí, assim, você, a partir de textos, ele cria um vídeo de você falando, assim, é uma coisa impressionante, né?
Em outra língua, inclusive.
É um negócio assim muito louco isso, né? Você acredita que essas ferramentas elas possam eventualmente vir a serem incorporadas em plataformas de comunicação interna como o Collabora App, por exemplo, para ajudar no processo de comunicação?
Sim, então, isso é uma coisa que a gente. Claro que a gente não pode falar muito, mas isso é uma coisa que a gente vem olhando, que é subir um texto e aquele texto ser transformado numa pessoa falando. Porque quando uma pessoa fala, fica muito melhor do que um texto corrido, né? Hoje em dia está todo mundo, né, com um dia muito corrido, então fica bem mais agradável, muito mais fácil de entender quando é uma pessoa falando do que um texto corrido. Então, eu acho que isso é uma aplicação muito legal. Se você subir um texto e o RH fala, ou o CEO fala, ou um líder fala, mesmo que seja um texto, né? Você sobe o texto, mas ele fala. Então, a boca mexe, a pessoa mexe, tem ali minimamente algum semblante para, né, uns trejeitos da pessoa. Então, isso eu acho que é um avanço bem legal. A gente, inclusive, está olhando para isso, porque tem vários clientes nossos, por exemplo, que ao invés de subir comunicado em texto, já sobe em vídeo. Só que é dar um play, faz selfie, grava ali 2, 3 minutos. Mas você imagina não precisar fazer isso, né? Você imagina você subir o texto e automaticamente já gravar a pessoa falando. Então, a gente está. Isso é uma coisa que a gente pretende colocar daqui a um tempo. Que é claro que as tecnologias vão avançando e vão ajudando o time de comunicação, né?
Muito bem, estamos chegando ao final desta edição do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu quero agregar ao Bruno Fisman, CEO da Collabora App, pela participação neste programa. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis nas plataformas Spotify, Google Podcasts, YouTube e agora também no Amazon Prime Music. Lembrando também que o podcast Q3 Remuneração é um oferecimento da RH Plus, referência em remuneração. A consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos. Até o próximo programa.
Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.